Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Apenas 13% das empresas brasileiras têm CEOs mulheres. Mulheres ganham 30% menos que homens e, em casa, realizam o dobro do trabalho. No Brasil, mulheres são apenas 10% do Congresso e, a cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica. Todos esses dados têm uma causa em comum: o machismo. Escancarado, estrutural, disfarçado, o machismo está presente no cotidiano de 99% dos brasileiros. Até aí, nada de novo. A novidade está nos movimentos de desconstrução do machismo, que tem feito muita gente repensar sua posição no trabalho, em casa e até na cama. Você já parou para pensar no quanto o machismo afeta a sua vida amorosa e sexual? A pergunta vale para homens e mulheres. Machismo é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. E nessa temporada, interessado em ouvir um pouco mais os homens. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, nossa estrela maior, a sexóloga sensata que nunca desiste de tentar entender os homens, Ana Canosa.
Olá a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui agora com esses nossos super microfones, é ou não é?
Cada vez melhores.
Nós estamos impossíveis. Eu não canso de tentar entender os homens, atendo muitos homens e gostaria já de dar uma inauguração, né? Botar o pontapé inicial, que o machismo provoca muitos problemas na saúde sexual masculina, não só na dificuldade da mulher de entender, compreender a sexualidade feminina. Para vocês terem uma ideia, aproveitando aí o nosso Novembro Azul, né, que foi quando esse episódio está sendo gravado e quando ele vai para o ar a primeira vez, 2% dos tipos de cânceres em homens são cânceres de pênis, e a razão para um homem ter câncer de pênis muitas vezes é a falta de higiene e a não ida ao médico quando começa o problema. E o grande problema, embora o câncer de pênis seja só 2%, boa parte dos homens acometidos tem que sofrer amputação. Então, quando a gente pensa em saúde sexual do homem e da mulher e a gente pensa no machismo, a gente começa a entender o quanto os homens precisam rapidamente mudar a sua percepção de mundo para também promoverem o autocuidado.
Esse tema, né, Ana, machismo, ele perpassa um pouco de tudo que a gente tem comentado nessa temporada sobre masculinidades, né? A gente está no terceiro episódio, mas até o fim, o machismo, ele está ali paralelamente a todas as discussões, porque a nossa intenção aqui nessa temporada é entender melhor os problemas masculinos e entender a cabeça do homem. A gente fala de sexo, de relacionamento, e o tempo inteiro a gente se esbarra nessas questões de machismo. No episódio passado a gente falou sobre disfunções sexuais, né? E foi a conclusão que a gente chegou também do quanto essa masculinidade tóxica não acaba atrapalhando também a vida sexual dos homens. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Que hoje a gente tem nessa conversa virtual o Cláudio Serva, que é idealizador da Casa Prazer Ele. Cláudio, tudo bem com você?
Tudo bem, Marina? Tudo bem, Ana? Obrigado aí, uma honra estar aqui nesse espaço de mulheres.
Obrigada a você por ter vindo.
Pisando leve.
Não, eu queria... O Cláudio faz um trabalho muito legal e eu queria que você começasse, Cláudio, explicando para a gente o que é o Prazer Ele.
Olha, eu sou fundador do Prazer Ele. O Prazer Ele é uma iniciativa, um espaço para que a gente acolha os homens, para que a gente fale da desconstrução do machismo, sugerindo caminhos, né, acolhedores, prazerosos. E a gente fala muito de sexualidade positiva, que é um tema que é um grande tabu, que a Ana fala muito sobre isso. Meu trabalho, o trabalho do Prazer Ele nasce do trabalho da Prazerela, que é da minha companheira Mariana Stock, que já esteve aqui com vocês conversando. E assim como, né, os movimentos feministas fizeram com que os homens se mexessem, né, foi um nascimento meio que natural. Eu via como é necessário, como é uma urgência e uma carência dos homens de terem espaços, né? Esse movimento é relativamente recente do crescimento do trabalho com as masculinidades, né? E eu procuro criar um discurso inclusivo no prazer ele, né? E inclusive no meu trabalho pessoal, desenvolver o meu próprio entendimento sobre as expressões das outras masculinidades, quando a gente pensa, por exemplo, que existem homens com vulva, né? Então você fala, cara, como é que eu entendo isso? É um homem hétero? O homem hétero não precisa muito pensar nessas coisas, né? Ele precisa fazer um exercício para pensar sobre isso. Nos cursos do Prazer Ele, né, foram muitos presenciais, desde que o Prazer Ele começou em 2018, uma coisa que eu vi muito, assim, sempre no início dos cursos era isso. A maioria eram homens brancos, hétero, cis, classe média, estavam ali pagando o curso, e eles estavam assim, tipo, eu não sou machista. Sempre tinha um ou dois que falavam isso, né? Então, assim, o desconhecimento, né, a falta de percepção desse machismo estrutural, como você falou no início, né, porque o cara não reconhece o machismo, né, ele fala assim, ah, eu não sou machista porque, pô, eu não bato na minha companheira, né, eu não matei minha ex-companheira porque está com outro cara, mas ele não percebe os micromachismos, ele não percebe os comportamentos, as piadinhas, os grupos de WhatsApp, todo esse machismo estrutural, ele não percebe nem o berço em que ele nasceu desde que, né, de que ele se entende como homem e teve os privilégios que ele teve, principalmente sendo um homem branco. O homem branco não reflete sobre machismo, sobre o lugar dele, sobre agressão à mulher, sobre feminicídio. Então, a gente tem assim, um trabalho gigante para fazer, né? Um trabalho enorme para esses homens aí começarem a mudar de atitude. Então, o homem adulto precisa de filtro, precisa estar atento, precisa estar fazendo meditação, precisa estar fazendo terapia, precisa estar encontrando outros homens para conversar, precisa mudar sua roda de conversa. E, assim, muito trabalho que a gente tem pela frente.
Você sabe que, Cláudio, você me fez lembrar um pensamento da Elizabeth Badinter, que ela fala que os homens são a educação masculina, dessa masculinidade hegemônica que nós estamos falando, que ela vem do patriarcado, dessa questão de eu ter poder e eu ser melhor que outros, né? E subalternizar mulheres e outros homens que não têm, né, aquilo que eu consigo ter nesses princípios, o dinheiro, a ser branco, né, classe social XYZ. Ela diz o seguinte, que os homens são educados desde a infância para dizer não. Então, quando você diz assim, não, eu não sou machista, ele é educado na negação. Então, primeiro, ele não pode ser criança, ele não pode ser bebê, que é uma necessidade de negar a mãe, porque senão ele vai ser um cara menos interessante. Ele não pode ser mulherzinha, porque se ele for mulher, aí ele é passivo e ele é submisso, então ele não pode ser mulher. Ele não pode ser gay, porque se ele for gay, assemelha a ser mulher, então isso dá para ele uma categorização menor nessa masculinidade, né, diante da hegemonia. E eu incluiria, ele não pode ser corno. Então, essa educação baseada no não faz com que os homens, prontamente, dessa masculinidade hegemônica, já cheguem dizendo não.
É, a construção do homem, assim, desde cedo, né? Pesquisas recentes, aí até do documentário, né? O Silêncio dos Homens, depois eu vou indicar no final aí tudo, fizeram uma pesquisa muito bacana com mais de 40 mil pessoas, né? E trouxe dados aí mais atualizados, né? E a gente viu como esse lugar do homem não chora, né? De não ter uma relação boa com os pais, de ter a referência masculina é o pai, mas nunca conversou com o pai sobre assuntos ligados à emoção. Então, assim, começa muito cedo essa alienação do homem, né? Essa construção de que ele tem que ser o provedor, de que ele tem que ser, que ele tem que competir. A gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade que faz com que a gente precise estar em primeiro lugar, então isso é que importa. Então esse homem, ele perde a capacidade de escutar, né? Ele perde a capacidade de se conectar com as emoções dele, ele não sabe nomear o que ele está sentindo.
A gente quer ouvir muito dessa história e de tudo que é possível aprender por essa desconstrução necessária. Vamos conversar em cima desses casos que a gente tem muita coisa pela frente ainda.
Vamos lá.
A cada episódio, o Sexoterapia traz três histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos à primeira história. Esse é o caso da Daniela, 44 anos, jornalista de São Paulo.
Manda casos.
eu tive um relacionamento longo e complicado durante 2 anos. Nesse período, ele terminou comigo 7 vezes. E todas elas porque o meu comportamento não estava adequado ao que ele esperava de uma namorada. A gente morava em cidades diferentes e mesmo assim, na cabeça dele, eu só podia sair se eu estivesse com ele. Toda vez que eu saía com uma amiga, ele me ligava e ficava horas fazendo chantagem emocional. E eu caía. Aliás, nenhuma das minhas amigas prestava na opinião dele. Todas me levavam para o mau caminho. Quando finalmente eu percebi um enrosco e decidi terminar com ele, ainda ouvi que eu não era mulher para casar. Com ele, não mesmo.
Sexoterapia.
Cláudio, você acha que esse cara percebe que ele é machista? Fala tudo isso aqui sabendo do que ele está falando?
É aquele exemplo clássico do que a gente chama de masculinidade frágil, né? Que o homem, no fundo, ele tá cheio de insegurança, né? Porque o cara, quando está tranquilo com a masculinidade dele, com o que ele é, com o que ele, né, representa, com o que ele significa sendo ele mesmo, ele não entra nesses caminhos, né? Mas esses caminhos são facilitados para o homem desde sempre, né? Que ele pode exercer esse papel frente à mulher, ou frente, né? E aí também traz um dado interessante, que é também, né, assim, por quê, né? Como é que essa mulher ficou 2 anos sustentando esse tipo de relacionamento? Então, a gente também é legal trazer, né, a construção também machista, como impacta a formação das mulheres também, né, que são criadas para, sei lá, aturar esse homem ou para ter paciência. E eu não é meu lugar de falar disso, assim, mas eu vejo isso acontecendo, né? Porque as mulheres, depois que se empoderam e acham esse lugar, né, de fato de... Cara, mano, não vou ficar ouvindo isso de homem, sabe? Ela manda esse cara pastar na primeira. É um despertar que é positivo para todo mundo entender o machismo estrutural e como ele se né, forma o nosso pensamento, né?
Curioso nessa história é que, assim, primeiro que demonstra uma super insegurança desse sujeito, né? Quer dizer, essa mulher vai ali sair com uma amiga e pronto, o mundo vai acabar. Então, a super insegurança dele, né, que tem a ver com a própria masculinidade, de como ele pensa a si mesmo. Mas tem claros, né, estereótipos de gênero bem machistas. Então, a mulher é a desejada, ela tem que ser a desejada, ela está nesse mundo, a sexualidade dela não pode sair na rua que todo mundo vai atacar, né? Quer dizer, então ela tem que ficar guardada em casa. Essa ideia de quem tem o poder, né, de objetificar o outro e desmerecer o outro. Então, você vai ser, sabe, todas elas não prestam as suas amigas, né? Então, quer dizer, não basta eu desejar essa mulher de família, entre aspas. Eu ainda preciso denegrir comportamentos dessa mulher e das suas amigas para que ela fique comigo. Então, é a partir da minha insegurança que eu provoco insegurança no outro, que é tipicamente um movimento dinâmico machista, né? E essa mulher ali, né, fragilizada na chantagem emocional, né, achando que, nossa, será que mesmo eu não estou nesse lugar? Confusa. As mulheres ainda perdem a bússola quando os homens dizem, se você se separar, você vai ficar na sarjeta, ninguém vai te querer, né? Quer dizer, você se comportando assim, se você sair assim na rua, o que vão pensar de você? Então, por tantos anos, a gente ficando nesse lugar da princesinha que tem que ser escolhida pelo príncipe, e que vai escolher a de família, a submissa, né, a que faz tudo e a que é casta, as mulheres ainda perdem a bússola e por isso essa moça ficou provavelmente 2 anos até se achar de novo.
Vítima.
Agora, o que eu queria puxar aqui hoje é, assim, é que esse comportamento não é bom para ele, porque a gente, é fato, gente, as mulheres são quem sofrem mais com o machismo, isso a gente já tem dado.
Clareza.
Agora, eu acho que não é tão claro para os homens, e para, né, para os homens especialmente, que o machismo não é bom para eles. Eu queria que o Cláudio falasse um pouco sobre isso, sobre como que o machismo mata, inclusive, né, Cláudio?
Esse exercício é necessário, né, o homem, e o grande trabalho das masculinidades é trazer essa conscientização, claro, respeitar o lugar de que quem mais morre são as mulheres, né? Mas trazer a perspectiva de como esses comportamentos também são danosos para o homem, né? E a gente vê no caso de suicídios, né, como os homens cometem suicídio mais do que as mulheres, mas é entender que essa estrutura machista, né, esse conjunto de comportamentos machistas, ele nasce desse berço misógino. Né? E a pessoa fala, ah, o que é isso? Ela fala assim, ó, misoginia, você pensa assim, você acha legal você ter pelo no sovaco, né? Isso aí está tudo bem. Você acha legal uma mulher ter pelo no sovaco? Ah, não, é nojento. E misoginia. Né? Então, assim, a gente fala dos gols da Copa do Mundo, da seleção masculina, e as mulheres estão lá bombando, sendo as primeiras em um monte de coisa, e ninguém fala disso. Então, assim, o que importa é o lugar do homem. Então, vários comportamentos que a gente tem aí estruturantes, que são misóginos, né? Que é esse ódio à mulher, e que compõem esse lugar do homem. Mas isso está caindo, porque esse homem está vendo que isso não funciona mais. Esse patriarcado, eu estou vendo que ele está ruindo, porque os homens que estão sustentando esse lugar estão muito infelizes. Né? Agora, ele muitas vezes só para pensar, ou isso só vai gerar uma reflexão quando ele entra em algum processo de crise, né? Ou perde um emprego e aí para de ser o provedor. Né? E aí você tem mil casos aí de coisas, até de agressão em casa, o cara não consegue conversar, então ele vai virando uma panela de pressão. Né? Então, agressões no trânsito, então o cara morre. Né? E aí você tem mil dados interessantes, como, por exemplo, você vê que a preocupação das empresas de que a mulher vai engravidar e ficar X meses afastada do trabalho. Mas as pesquisas já mostraram que os homens ficam mais tempo afastados do trabalho por se machucarem jogando bola, ou fazendo esportes radicais, ou dirigindo perigosamente nas ruas. Então, esses comportamentos masculinos tóxicos, né, que a gente fala, eles são extremamente danosos para o próprio homem. É necessário que esse homem perceba que isso faz mal para ele. Né? E os dados estão aí, as pesquisas estão mostrando que, de fato, esse machismo que mata as mulheres também agride e mata, suicida os homens. Né?
Quem mais está falando com esses homens? Que homens estão se abrindo para essa conversa?
Olha, Marina, muitos estão sim. Inclusive, o próprio Papo de Homem, né, que fez esse documentário tão legal, eles já tinham feito, inclusive, um outro documentário anterior, que é o Precisamos Falar com os Homens. É uma conversa sobre gênero, então tinha esse recorte. E eles têm lá no portal do Papo de Homem, tem um artigo sobre quem está desenvolvendo trabalhos com masculinidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então ali o cara tem acesso a vários, já tem relacionado a mais de 150 grupos e trabalhos que esse cara pode, né? Recorte assim, de homens negros, pais pretos, o Memo, né, que é um oriundo do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho sensacional com grupos de homens, com toda uma estrutura. Eu participei, inclusive, de um encontro com eles agora, recentemente. Tem o Fabinho, do Ressignificando Masculinidades, que faz encontros online gratuitos. Tem vários trabalhos em outros lugares do Brasil. É muito interessante essa perspectiva da broderagem saudável e broderagem tóxica, né? Porque o homem ele tem muito costume de viver na broderagem tóxica, que é o quê? Ele está ali no grupinho de homens, estão falando de sacanagem, estão falando do carro, do trabalho, estão fazendo piadinha racista, piadinha homofóbica, piadinha, né, de loura. E tal. E aí fica aquela besteirada ali. O cara está preocupado em dizer que ele performou, que ele pegou X pessoas, que isso e aquilo. Sim. Fica nessa máscara. Né? Então, ele tem esse espaço garantido para falar, principalmente o homem branco. Mas ele não usa esse espaço para falar o quê? De vulnerabilidade. Para falar de coisas que, de fato, estão importando no mundo interno dele. Sentimentos, emoções, coisas que ele está vivendo no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus desejos, nas suas vontades. Então, encontrar esse espaço de broderagem saudável, que é uma pessoa que ele pode, de repente, chegar e conversar, né? Tipo assim, fui sair com uma menina e, pô, brochei. Cara, eu vou falar com um amigo meu, de repente o cara não tem nem com quem conversar, porque no grupo dele, se ele falar isso, ele vai virar piada.
Exatamente.
Então, ele não pode se vulnerabilizar, ele tem que estar sempre durão naquela máscara de ferro. Então, os grupos de homens são legais por quê? Porque esses homens se reúnem nessa intenção de ter o quê? Uma fraternidade ali, né? uma escuta bacana, acolhedora. Então, às vezes eu falo para os caras, bicho, você não precisa falar nada, só escuta o teu amigo, não sacaneia ele.
Mas Cláudio, quem são esses caras? No Prazer Ele, por exemplo, quem são? Os caras chegam lá por quê?
Assim, tem muitos que vão, né? Porque as companheiras falam, ó, cara, vai lá que é a tua última chance.
Você vai, ó.
Então, assim, eles vão por mil motivos. E existem os estudos que já mostram que os gatilhos de transformação das masculinidades, né? Um desses gatilhos, por exemplo, é a paternidade. São oportunidades, né? Gatilhos como oportunidades desse homem falar assim, cara, eu preciso rever a minha masculinidade. Então, assim, crises, né? Por exemplo, perder um emprego, né? Ou morreu alguém da família. Então, assim, são oportunidades que esse homem tem de se conectar com o que ele está sentindo, para essa desconexão com as emoções, essa desconexão com a sensorialidade do corpo, porque esse homem não sente... Esse cara vai transar e ele não sente o cheiro que está rolando ali naquele quarto, ele não sente os sabores, ele não sente o tato, ele está atravessado pela pornografia e querendo performar um sexo sem conexão. Então, assim, são muitos caminhos de retorno, né? Eu acho que é um grande chamado de retorno para ele mesmo.
E é uma construção de linguagem, de comunicação completamente diferente. Porque os homens, eles têm maneirismos na comunicação para evitar o contato com as emoções e de conversar com os outros. Então, ou é a piada, né? Então, qualquer coisa, vem com aqueles chavões, aquelas piadinhas, né? Que é justamente, pra, sabe, esse mal parado? Porque quando vai falar sobre uma dificuldade sexual, ou vai falar que está triste porque descobriu que a mulher foi infiel, ou vai falar que está, sabe, o relacionamento não está bom. Então, é muito interessante o fenômeno, né? Ou faz uma piada, ou fica em silêncio, ou dá três batidinhas nas costas e diz assim, vai passar, não, vamos fazer o seguinte, ó, vou te levar para umas festas, você vai ver, vai resolver tudo, nossa, a vida... Então, assim, esse jeito de funcionar, né, você estava falando dessa dificuldade das emoções, tem um termo para isso na psicologia que chama alexitimia, que é quase uma desordem psicológica adaptativa de você não conseguir nem localizar as emoções, ou dizer o que você está sentindo, e nem falar sobre elas. E tem homens que não conseguem. Mas o que você está sentindo? A pessoa fala, não, eu não sei dizer, eu não sei dizer. E desespera, e angustia. Então, quando abre esse canal de comunicação, e às vezes as mulheres ficam muito cansadas também, sabe? A mulher quer discutir um negócio, aí o cara não quer falar. Aí ela fala assim, ó, vamos assistir essa série que fala sobre relacionamento? Ai, que coisa mais chata, que mimimi.
Vamos fazer terapia de casal?
Nossa, você tá louca? Alguém falar para mim o que eu preciso? Vamos fazer terapia sexual? Você tá louca? Então, assim, fica o silêncio, fica o não dito. E aí eles vão, né, criando somaticamente uma série de doenças.
Mas é o que gera essa panela de pressão, né? Porque aí o cara lá dentro, ele tá vivendo um monte de coisa, tá sentindo um monte de coisa. E isso, já que ele não pode, né, desaguar isso, né, em emoção, né, em expressão, ele acaba desaguando isso em agressão.
É, exatamente.
Né? E aí gera toda essa sorte aí de feminicídio, né, de própria violência entre os próprios homens e mil coisas.
Gente, nós já vamos para o segundo caso, mas antes, intervalo.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Essa é a história do Thales, professor, 39 anos, de São Paulo.
Manda casos.
Não me considero um cara machista. Nunca tive problema em namorar mulheres que transaram comigo no primeiro encontro. Não acho errado que a minha parceira tenha uma vida social independente de mim. Mas algumas amigas já me chamaram de machista por causa das minhas opiniões. Eu não acho legal, por exemplo, mulher falar palavrão. Não é feminino, é grosseiro, masculiniza a mulher. Acredito que homens e mulheres têm direitos iguais, mas são diferentes em algumas coisas. Beber demais também considero uma coisa masculina. Não tem nada que me broche mais do que uma mulher caindo de bêbada, falando alto, dando escândalo. Outra coisa que foi motivo de discussão com uma amiga outro dia foi eu comentar que achava que uma amiga dela não arrumava namorado porque passava uma mensagem ruim para os homens ficando com todo mundo. Isso não é ser machista, é só ser coerente.
Sexoterapia.
Ana, coerente com o quê, exatamente?
Ele é coerente? Respira, ele é coerente, respira, não. Respira. Ele é coerente Ele é coerente com a percepção de papéis sexuais, de gênero, atravessado pelo gênero, essa construção da ideia do que um corpo biológico deve se expressar como macho e fêmea, feminino e masculino. Então, ele é coerente com a ideia que ele internalizou sobre o feminino, mas o que me chama mais a atenção é que, sem perceber, ele reproduz todos os interditos da mulher desejante e do prazer feminino. Então, ele vai dizer, ó, não pode se beber demais, não pode, então contenha. Não pode transar com muitos, contenha. Não pode se vestir de tal coisa, contenha. Então, esse cara, ele cresceu na fase na época da Cinderela. Ó, Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel. O que que acontecia? Interdição. Não pode passar da meia-noite, no caso da Cinderela, não pode morder a maçã, no caso da Branca de Neve, não pode jogar as tranças, no caso da Rapunzel, não pode tocar o dedo no fuso, no caso da Bela Adormecida. Então, a sexualidade feminina sendo proibida, ou seja, o desejo, o prazer, que ele entende como excessos, são proibidos e são punidos. A mulher tem que dormir por 100 anos e ser despertada pelo beijo do príncipe, que é um homem que ela nunca viu na vida e que vai beijar de maneira, e isso pode ser até associado a essa cultura do estupro, eu vou lá e beijo sem permissão, e essa mulher vai ser feliz comigo. Então, a coerência dele está na relação que ele tem, que ele deve ter aprendido, né, e que todos nós, de alguma maneira, aprendemos e ainda estamos lutando contra isso, em relação ao que ele entende que é da ordem do feminino. Só que esse ordem do feminino para ele é sempre, né, no limite daquilo que é bom senso e da coisa da boa família e da boa mulher.
É aquilo que o Cláudio tinha falado do machismo estrutural, né, Ana? Porque eu acho que o que mais tem é esse tipo de cara. Não é o cara que é escrotão, você não faz porque você é minha mulher, que não sei o que, não sei o que. É o cara que fala, não sou machista, todo mundo é igual, mas homem e mulher é diferente. É claro que é diferente, homem e mulher são diferentes, mas assim... A gente não está querendo negar a diferença, a gente está negando a desigualdade.
Né? Eu posso dizer, né, Marina, eu posso dizer assim, por exemplo, eu não gosto de ver gente caindo de bêbada. Gente, pessoas. Agora, o homem pode cair de bêbada, a mulher não. Eu não gosto de ver pessoas muito espalhafatosas, gritando, extrovertidas demais, né, ocupando espaço. Pessoas. Eu não estou falando de mulheres ou de homens agora, não. Ele é muito claro. Ele não gosta dos excessos, do que ele entende por excesso, nas mulheres. Ou seja, as mulheres têm que se conter. A contenção aí está muito clara. Ele é machista, sim.
E é esse berço misógino, né, que eu estava falando antes, né, que essa construção também do cara, dessa mulher que ou é puta ou é santa. Né? Então, ele né, a santa, que ele quer casar, ele quer que seja totalmente comportadinha, isso e aquilo, e ele quer a puta. Então, assim, essa confusão que os homens fazem, e assim, uma coisa interessante, que essa objetificação do corpo feminino, né, dessa mulher objeto, dessa mulher servil, dessa mulher que, né, que tem que estar sempre ali, né, a bela recatada do lar, é uma construção muito ruim, né? Assim, que impacta a gente estruturalmente, porque, por exemplo, a minha companheira Mari, né? Nos tempos para cá, ela falou assim, ah, vou experimentar aqui, deixar meus pelos da perna crescer, o sovaco, eu nunca fiz isso, quero sentir qual é o esquema. E, lógico, vamos nessa. Nem cabe a mim dar opinião sobre isso. Mas, assim, eu internamente, né, quando os pelos começaram a aparecer, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Olha,
estranho isso aqui.
Mas espera aí. Então, assim, a objetificação, a construção, ela é tão normatizada que mesmo você querendo, você precisa de retrabalhar o seu olhar, o seu sentimento.
Queria também chamar a atenção para uma outra questão, que é quando o cara fica, né, quando os homens ficam fazendo contenção da expressão feminina, não pode isso, não pode aquilo, né? E vão reproduzindo uma ideia de que as mulheres, o tempo todo, elas têm que ficar fazendo jogo. Então, ela não vai transar na primeira noite porque não fica legal. Aí ela não vai ligar porque não cai bem. Aí ela não vai pôr uma mini saia porque ela pode parecer puta. Então, esse jogo, né, de sedução, isso é estimulado pelo masculino quando você fica colocando que mulher não pode isso, não pode aquilo para ser escolhida do homem. Aí depois, então fica mostrando para as mulheres, ó, você não pode, você não pode, você não pode. E aí, quando se relaciona com uma mulher, aí reclama que essa mulher sexualmente não se desenvolveu. Ai, minha mulher é toda cheia de nome toques. Ai, minha mulher não quer isso e não quer aquilo. Claro, o que a mulher aprendeu? Que se ela quiser, se ela querer, ela vai entrar neste limbo dessa mulher que, meu Deus, entendeu? Se ela disser que ela gosta. Né? Pois é. Então, aí depois reclama que a mulher não se entrega. Daí chega lá no consultório e diz, ah, ela é cheia de não sei o quê, tem que fazer de luz apagada. Também, como é que ela foi criada? Como é que você... Cadê essa coisa dessa mulher poder se mostrar, desejar, ficar com quem ela quiser?
A gente fez uma brincadeira outro dia, que a gente estava numa farmácia e tinha lá um... Né, aquela coisa bem assim sexista, tinha uma escova de dente que tinha assim rosa e azul. E aí a gente falou, vamos comprar. A gente comprou e a gente falou assim, amor, trocou. Mari, você fica com azul, eu fico com a rosa. Cara, eu vou te falar que assim, várias vezes eu ia pegar a escova e eu ia pegar a azul. E eu falava, não, eu vou pegar a rosa. Não, a rosa. Não, a minha. Não, eu vou pegar a rosa, cara. Então assim, parece uma bobagem, mas isso retrata como a gente está construído nesses padrões, como isso impacta a gente, como isso gera os comportamentos misóginos, né?
Ô, Cláudio, você me fez lembrar de um conceito também interessante sobre masculinidades, do Robert Connell. Ele fala o seguinte, né? Que primeiro tem a masculinidade hegemônica, que é essa fruto do patriarcado, onde estão os homens branco, hétero, cis, que têm grana, né? E que se acham superiores aos outros. Aí depois vem a masculinidade cúmplice, que são os parças. Os parças, eles não conseguem ser os hegemônicos porque falta ou dinheiro ou poder, mas eles são os amigos e eles ficam valorizando e legitimando a conduta do parça. E aí vem toda essa história do WhatsApp ou de andar com o cara. Então, é aquela cena, né, daquele e os outros todos juntos. E aí depois ele vai falar que tem a masculinidade marginalizada, que normalmente são homens que têm os mesmos valores da masculinidade hegemônica, mas por questões de raça e classe social não conseguem ascender e, portanto, trabalham para a masculinidade hegemônica e para os parças. E, por último, ele vai colocar, então, a masculinidade subordinada, que são principalmente os homens que se aproximam do feminino. Então, o que eles entendem, né, pelos maricas, né, que eles entendem pelos gays, então, assim, tudo aquilo que eles querem fugir correndo. Então, nesse sentido, a reflexão é: eu, como homem, não me vejo nessa masculinidade hegemônica, mas será que eu faço parte do parça? Será que eu sou o da masculinidade marginalizada? Né? Porque de alguma maneira eu vou reforçando esses valores. Quando eu aceito o filme pornô e não falo nada, quando eu vejo um cara gritando com a mulher e eu não vou lá interferir, quando eu vejo um abusando da mulher e eu vou lá e fico olhando, eu bato uma punheta junto. Você faz parte, sim. Ah, mas eu não fiz. Não fez, mas legitimou o valor.
Sem dúvida.
E legitimou essa estrutura do machismo patriarcal.
Gente, vamos ouvir o nosso terceiro caso, que tem um pouco a ver com isso.
Manda casos.
E por fim, vamos ouvir a história do Rodrigo, também professor de 42 anos, de São Paulo. Eu achava que eu não era machista e que a minha esposa sempre exagerava quando falava disso. Você é machista, isso é machismo, a mulher é sempre sobrecarregada. Mas a verdade é que eu fui criado em uma casa machista, em que eu nunca tive que lavar uma louça ou comprar uma cueca. As coisas começaram a mudar quando eu tive minha segunda filha e passei um mês em casa, entendendo um pouco mais sobre a solidão da maternidade e o tempo que uma criança ocupa no nosso dia. Mas foi nessa quarentena que eu entendi o conceito de carga mental, da divisão desigual das tarefas, do trabalho invisível que a minha esposa acumulava ao planejar os lanches, comprar sapato, pensar na mudança do berço para a cama, planejar o desfralde e o almoço do dia seguinte. Tenho feito o possível para dividir as coisas mais igualmente, para dar um exemplo diferente de companheiro para as minhas filhas. Mas mesmo com essa consciência, tenho a impressão de que dificilmente vai ser igual.
Sexoterapia.
Ei, Cláudia, essa desconstrução está acontecendo mesmo?
Eu acho que é um caminho, eu acho que caiu a ficha, né? Parece que caiu uma primeira ficha. E ele está fazendo reflexão. É, assim, a estrutura é machista, né? Basta, ele está falando de filhos, né? A gente percebe aí. A licença paternidade são 5 dias, né? Já tem empresas aí que estão ampliando isso, né? que estão revendo esse lugar. Às vezes, estruturalmente, é como se, já está dito, né? O homem, 5 dias, vai ali dar um beijinho no filho da mulher, ó, voltei porque eu sou o provedor. Os homens vão precisar, além de fazer uma reflexão pessoal, fazer essa percepção de que o mundo estruturalmente está construído para que ele fique de boa. Né? Então, assim, eu acho que a paternidade ela é uma grande oportunidade dos homens reverem seu lugar e inclusive, de fazerem vínculo com as suas emoções, com a sua criança interna.
Essa história me lembrou, vocês sabem que quando o Theo era pequeno, aos 4 meses, eu dava um curso fora de São Paulo uma vez por mês. Então, outros professores foram e no 4º mês eu precisei ir passar um fim de semana fora. E foi muito curioso que quando eu cheguei no curso, e 85% dos alunos eram mulheres, era um curso de sexualidade, ou seja, que faz todas essas reflexões, e aí a primeira coisa assim, cadê o bebê? Não, ficou em São Paulo. Mas ficou com quem? Como assim? Eu falei, ficou com o pai, porra, com quem, caralho? Sabe? Um negócio assim, tipo, como assim? Então, vocês vejam como isso está muito interiorizado. Agora, vocês estavam com saudades, né, os nossos ouvintes, de uma pesquisa. Vou trazer aqui uma pesquisa super interessante, feita com 487 casais heterossexuais nos Estados Unidos, em que eles avaliaram divisão de tarefas, comunicação e satisfação no relacionamento conjugal. O que se percebeu na pesquisa? Que as mulheres, quando têm parceiros que dividem tarefas de casa, elas se sentem muito mais satisfeitas e muito mais motivadas e abertas para fazer sexo. Não só porque divide tarefa e ela está mais descansada, mas porque ela sente que aquele parceiro é um companheiro, que está partilhando do mesmo projeto de vida dela. Agora, olha só. Eles perceberam o seguinte, que quando as mulheres pedem para o homem fazer alguma coisa, ele não faz. Mas quando elas mandam, eles fazem. Só que depois eles reclamam que a mulher é impositiva, dominadora e parece uma mãe. Ou seja, fica sem solução. E aí é curioso, né, que é quase como se essa imagem da mulher que precisa mandar... não é só a mulher, mas é o homem esperando que essa mulher mande nele, porque se ela não mandar, ele não vai se apropriar. Então, os homens, de alguma maneira, precisam se apropriar da casa e parar de ficar orbitando em volta da casa, porque, né, a casa é um projeto, o casamento, a relação é o projeto do casal, e neste projeto vai entrar tudo, vão entrar as emoções, vai entrar a sexualidade, vai entrar as nossas tarefas, os filhos. Então, enquanto os homens não se apropriarem disso, eles ainda vão ficar... ficar ali.
A louça está lá porque está todo mundo almoçando e jantando, né? Então, é uma coisa engraçada isso. Assim, eu ouvi de um cara num curso uma vez e eu reproduzo essa fala dele. Que ele fala assim, cara, a gente não vive num patriarcado. De fato, o que a gente vive é um meninarcado. Então, o que a gente tem é um monte de homem, cronologicamente, né, adulto, mas emocionalmente é infantil, são adolescentes. Né? Então, é um grande meninarcado, porque esses caras eles casam e querem que a mulher seja mãe deles. Né? Ele não tem uma maturidade emocional, e isso é muito oriundo, né, da falta de referências masculinas maduras, né, homens que você possa conversar, né? Tem uma cena num filme que o Me Chame Pelo Meu Nome, né?
É lindo esse filme.
Que, quando o pai tem aquela conversa sobre amor com o filho no sofá. Assim, se todo homem tivesse essa possibilidade, né, de ter uma referência mais velha, né, um homem maduro, que pudesse lidar com as suas emoções, conversar, trocar uma ideia quando sai da infância, vem a adolescência, todas as dúvidas que aparecem, né, com as poluções, com as ereções, e o cara não tem com quem conversar, os desejos, esse cara fica perdido. E, infelizmente, quem entra para ensinar é a pornografia com as suas referências misóginas, agressivas e violentas. Então, esse cara se torna um estuprador em potencial. E é um perigo isso, porque o próprio estupro doméstico está aí em muitos lares. Né? O homem que acha que tem o direito de transar a hora que ele quer, que a mulher tem que estar apta, e esse lugar de que... Né? E a reprodução estruturalmente machista de muitas mães, de muitas mulheres que não deixam o filho lavar uma louça, né? Casas que a filha lava a louça, mas o homem não lava a louça. Então, a gente precisa quebrar isso e mudar, mas os homens que precisam se movimentar.
Ana, chegamos ao clímax?
Clímax.
Ana, o que, que a gente aprendeu com tudo isso? Ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas hoje deu para a gente aprender umas coisinhas.
Eu aprendi que eu fico um pouco irritada, às vezes, com determinados temas. Embora eu esteja completamente
aberta.
Parece que
a gente às vezes vai girando em círculo, mas precisa repetir, reforçar, né, gente? Demora para entrar na cabeça.
É isso aí. Vamos lá. A gente aprendeu que o machismo se utiliza, né, da manutenção do poder para desumanizar o outro, o que impede o desenvolvimento da empatia e da possibilidade de obter cumplicidade com outra pessoa. A gente aprendeu também que há homens machistas, que há mulheres machistas, que há o machista clássico, há o machista estrutural, há o machista defendido, e que todos nós, por algum momento, já nos percebemos com pensamentos ou ideias machistas. E que desconstruir crenças, falas, discursos, imagens, há de exigir um certo esforço, mas que sempre é desconstruir desigualdades e favorecer cumplicidades é alguma coisa que pode ser muito melhor para os relacionamentos. A gente disse também e aprendeu que o machismo atrapalha muitíssimo que as mulheres possam se desenvolver sexualmente, mas que também inibe que o potencial masculino na sexualidade ele desponte e atrapalha que os homens possam cuidar da sua própria saúde sexual. E a gente aprendeu também, né, que há novas masculinidades, ou seja, a luz no fim do túnel, há uma luz no horizonte para quem finalmente, quem sabe, daqui a algumas gerações, homens e mulheres possam andar par e passo ao lado, compartilhando as experiências maravilhosas da vida.
Foi bom para você?
Cláudio, foi bom para você?
Olha, foi muito legal. Obrigado aí pela oportunidade de entrar aqui num espaço que é originalmente feminino. Me sinto muito honrado. Foi muito bom.
É, Cláudio, nesse quadro a gente dá aquela dica legal para os ouvintes e para as ouvintes. É, sei que você tem coisa boa aí para a gente. O que, que você trouxe para recomendar?
Olha, eu vou no basicão, assim, que eu acho que, né, a gente... vou dar dois já de cara, assim. A gente tem um documentário que está com mais de 1 milhão de views aí, que foi feito ano passado, que é O Silêncio dos Homens, que foi feito a partir de uma pesquisa, então, que traz muita reflexão bacana para os caras. E, assim, o mais antigo, que é o documentário lá americano, né, feito por uma mulher, inclusive, que é o The Mask You Live In, né, A Máscara Que Você Vive, que está aí no YouTube, aí, tem tradução, tem tudo disponível. É uma aula, assim, que retrata muito bem a construção da masculinidade, como isso deságua no feminicídio, né, como isso deságua na agressão à mulher. Então, assim, são dois documentários muito importante, eu acho, para a reflexão das masculinidades. Se for falar de filme, eu diria do Eu Não Sou um Homem Fácil, que também é um filme, assim, é uma comédia, né, mas que traz uma reflexão muito profunda e uma oportunidade dos homens se verem no outro gênero por alguns momentos, né? É a história de um machistão que bate a cabeça num poste e acorda e o sexismo virou, né? Então, as mulheres é que estão oprimindo os homens, né? É muito interessante. E aí, olha, hoje tem 1000 conteúdos na net, né, que está lá no é um soco no estômago, você assim, gerar essa empatia por outras histórias. Eu trouxe aqui de livro também, o cara quer ler um livro legal, ó. Esse aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro básico, assim, do Robert Fischer, um clássico das masculinidades. Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens, do James Hollis, ó. É também um livro bem... Então, assim, hoje você tem a história dos homens no Brasil. Eu acho que, se o cara quiser se aprofundar, ele tem 1000 conteúdos que ele pode ir atrás de como essa construção das masculinidades começou, né? Como é que se deu isso até hoje. Mas aí os dois documentários e o filme, eu acho que já é um bom começo.
Maravilha. E você, Ana?
Eu vou indicar 2 podcasts. O podcast Memo, que é um podcast que fala sobre masculinidades, né? Bem interessante, como é que o homem pode agir na sociedade, consigo, com o outro, é bem legal. O podcast Praia dos Ossos, que é sensacional, né? Que vai recriar, né, o assassinato da
Ângela Diniz.
Da Ângela Diniz, e mostra, né, como o machismo vai ali reverter e tornar, né, e ela vai passar de vítima, né, a culpada por ter sido assassinada. Né? Então, é bem interessante, é um trabalho jornalístico incrível, maravilhoso. E eu queria também indicar um livro, que é o Guia Prático do Feminismo, como dialogar com um machista. Esse livro é da Marcela Rosa, e é interessante que o livro é todo um diálogo, né? Então, ela faz perguntas e respostas, então ela conversa com um machista, então, baseando em perguntas e respostas, e esse machista que diz, não, mas eu não sou machista, porque olha só, a história da mulher é porque ela é, na verdade, ela tem que ser feminina e não feminista. E aí ela vai dialogando, explicando o fenômeno, né, do machismo, do sexismo, da misoginia. É bem interessante, ele é provocativo, ela é combativa na fala, mas é muito legal, um livrinho pequeno, eu super indico para todo mundo. O Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machismo, da Marcela Rosa.
Uma das minhas indicações foi citada pelo Cláudio aí durante o programa, que também é outro documentário produzido pelo Papo de Homem com a ONU Mulheres, que é o Precisamos Falar com os Homens, Uma Jornada pela Igualdade de Gênero. E também está no YouTube e pensa um pouco sobre tudo isso que a gente falou e essa necessidade de reconstrução, né, do masculino. Da masculinidade. E a outra é o livro Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que também é um básico, o básico livro fácil de ler e importantíssimo para todos os pais e mães. É isso, gente. Essas são minhas recomendações.
Bom.
E, Cláudio, conta onde a gente encontra você, porque seguir os homens que repensam isso também é uma boa dica, né, gente?
Legal. O Prazer Ele está muito presente no Instagram, né? O @prazerele, e o site também, prazerele.com.br, e ali tem as dicas e tal, assim, dos movimentos de quando abrem as turmas, que agora está funcionando só no online. Então, a gente abriu recentemente uma turma, foi bem legal, estamos com um grupo aí de mais de 200 homens participando, e em breve vamos abrir uma nova turma do curso online. Então, se inscreve lá na newsletter, que você vai receber em primeira mão as informações dos próximos cursos, né?
E a gente continua com essa história, não exatamente sobre machismo, mas com masculinidades, no próximo episódio de Sexoterapia, né, Ana?
É isso aí, te vejo lá.
Até mais, gente. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.